podcast Toque de Saída, com Arthur Simões, Diogo Sena e Joana Miranda.
Olá e bem-vindo ao podcast do Toque de Saída. Este aqui foi cansativo. Já vais perceber porquê. Hoje falámos de cinema, de mais um concurso de sócias, tivemos connosco a pessoa mais solteira do mundo, falámos de hábitos estranhos pré-sono e do top 10 melhores e top 10 piores pratos da culinária portuguesa. Tenta adivinhar onde é que deu porcaria. Pois. Mas tudo começou com o cabelo do Sena.
Ei!
Hey!
Olá! Como é que estamos?
O Diogo cortou o cabelo.
Ah, from the sun.
Está limpo, não é?
Desculpa.
Está limpo, está inspirado, está...
Arranjou as sobrancelhas, tem um fade, tem um degradê no cabelo. Parece um...
Chegou lá, mostrou-lhe uma foto de Thomas Shelby, não é?
Foi do Conrad Harder.
Ah, o Conrad Harder.
Sim, o gajo que ontem...
marcou o gol contra...
marcou dois gols contra o Braga. Muito bem, Arthur. Muito bem.
Eu estou par do futebol.
E eu queria homenageá-lo e cortar o cabelo assim.
Os homens, quando vão ao cabeleireiro no dia a seguir, sentem-se os maiores, não é?
Não, por acaso, para mim é o contrário.
Sentes-te...
Sinto-me frágil.
Sentes-te frágil e incauto.
Sim, sim, sim. Então, mas sentimos-nos todos, não é? Os primeiros três dias ou não?
Aí, não, eu...
Sim. Tu tens cabelo...
Eu gosto do segundo dia. Eu adoro o segundo
fresco.
Dia.
E às vezes achas que o barbeiro até fez um mau trabalho, mas não. Passado uns dias é que... Ah, yeah.
Pois, demora um tempo
demora um tempo a
é como
sentar.
Os ténis, nunca fica bem logo. Quando compras estão demasiado brancos e shiny e passado 3 dias é que estão bem.
O gajo sabe mais do que nós, não é? Quem diria que esta pessoa que faz isto
é o profissional.
É o profissional. Mas não, eu gostava de um dia ir ao barbeiro ou ao cabeleireiro e pedir mesmo: olha, corte-me o cabelo, mas faça com que pareça que já passou uma semana. Mas acho que ainda não há disso, pá. Mas pronto,
boa.
Olha, Diocena, fica-te bem. Estás mais aerodinâmico, até.
Também
dá para ser mais rápido.
Acho que estás com ar de que se fosses dar uma cabeçada em alguém ia ser de supersónica.
Ainda bem.
Penteado de cabeçada, acho que é isso.
É isso que nós queremos, pá. Que eu quero fazer 100 metros em 32 segundos. Estou a tentar.
Boa sorte com isso.
Podcast Toque de Saída.
Estás na Cidade FM, eu sou Arthur Simões, comigo Diogo Sena e Joana Miranda. E esta brincadeira está a sair de controle já.
Qual brincadeira?
Organizaram um concurso de sósias de Harry Styles.
Ah, essa não importa. Quando é que era para eu ir lá?
Pois já passou, lamento imenso. E digo já, no que toca a sósias, não foi muito. Não foi grande coisa. Londres. Tower Square. Teve lugar dia 9 de novembro, com cerca de 500 pessoas presentes, principalmente mulheres. Fiquei com mais Joana à procura de um Harry Styles. É, mas versão.
Versão da Wish. Ele devia ter feito, o Harry Styles devia ter feito como o Timothée Chalamet e ter ido ao...
É só Chalamet, também não é assim difícil de dizer.
Sim.
E ir lá também...
Chalamet, mas parece Chalading-dong-dong.
Não, sim. Temos de dar crédito aqui a este título. Foi escrito por Mariana Coelho. E é: concurso de sósias de Harry Styles juntou 500 candidatos. Não vai acreditar que o vencedor não é ele! Porque, de facto,
é
o Timothée Chalamet...
parece mesmo.
Como é que ganhou? Agora, parecem senhoras inglesas de 50 anos. É o que eu tenho aqui. Eu estou a ver, creio eu, mais ou menos 13 participantes.
Então, desculpa. Estão em boa forma.
Os sósias do Harry Styles?
Os sósias do Harry Styles. Vocês ainda não tinham visto imagens.
Sim, sim.
Percebem o que eu quero dizer?
Mas o Harry Styles veste como uma velha. Lã, pérolas.
Assim, veste como uma velha. É redutor do.
Eu concordo bastante com esta comparação. Pá.
Achas que sim?
Eu acho que sim.
Meias ortopédicas.
Sim.
Sapato de envernizado.
Sapato de.
Óculos de sol mesmo antigo.
Óculos de sol antigo. Malhas com botões grandes. Com botões tipo com cornucópias.
Meio um decote nos cheios. Porque está largo.
Não, ele usa assim, decotado.
Está um bocado. Sim, ó.
Mas as velhas não usam decote nos cheios.
Não, mas depois fica.
E depois houve gente. Houve gente que. Pá,
que partiu ao Bruno Mars.
Acho que se enganou. Sim. Enganou-se no concurso.
Sim.
E apareceu lá na mesma para ver no que é que estava. Se bem que houve prémio para o mais parecido, não é? Acabou por ganhar um rapaz de 22 anos que tem uma banda. E valeu-lhe 60 euros
olha,
de prémio.
Mal.
E houve prémio para o menos parecido também. Com menos semelhança a Harry Styles.
Ah, isto tem graça.
Que ganhou um six-pack de cervejas.
Olha, nós podíamos fazer aqui em Portugal um concurso de sósias, sei lá.
De quem?
Do Pedro Teixeira da Mota. Porque eu sinto que há imensos agora.
Pois é, por acaso.
Então nós podíamos fazer o concurso de puto mais parecido com o Teixeira da Mota.
Okay.
Pá, e o mais parecido é que eu já vi um. que também,
que é chocante, não é?
Que está a fazer stand-up e tudo.
Que anda aí.
Pá, que é igual.
Mas ele sabe.
Ou ele, seja, ah, pá, não sei se sabe. Se não sabe, não, também não vou dizer o nome dele. Mas é tipo, é cabelo, trejeitos, bigode.
Tenho certeza que não é o Teixeira da Mota.
Calças, não é?
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. Eu sou o Tuto Simões, com a Diocesana e Joana Miranda. A nossa produtora Raquel vai lanchar uma fatia de salame.
Uma fatia de salame.
Que pronto.
Gudita.
E no outro dia trouxe um Tupperware com 9 uvas.
Mas olha.
E não conseguiu acabar.
Mas. Ei, mas...
Então, mas salame é gordito.
É gordito, não.
E a Raquel normalmente come.
Tudo em moderação é ok. Ela farta-se de comer salames e bolachas, mas e está impecável.
É uma fatia transparente, mas de salame.
É uma fatia, deixa eu ver o tamanho.
É uma coisa absurda.
Parece uma fatia de fiambre.
Meu Deus.
Ah, é gorda, é uma fatia gorda.
É uma fatia gorda. Bom, meus caros, hoje celebra-se ou não o Dia dos Solteiros? Aparentemente. Eu não estou a par destas, mas lá está, foi precisamente a Raquel que
a Raquel é das maiores fãs da solteirice que eu conheço.
Sim, 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 sim.
É mesmo jovem,
é uma solteirona,
sabes?
Aqui da rádio, não é?
É jovem solteira, é jovem do lust.
Ia ser do lust.
De má vida. Não, e pronto, e mostrou-me aqui um estudo que se virou para os solteiros e perguntou: olha, quem é que vocês são e o que é que querem? O que é que procuram numa relação? Aparentemente, para já, 4 em cada 10 não estão ativamente à procura de ninguém.
Ah pá, isso é mentira. Ó, oh, Raquel, mete aí, mete a boca no trombone.
O quê? O que é que
queres meter lá a falar? Então vá, fala aí para o microfone.
O que é que a Raquel procura? Acho que melhor do que um estudo. Não sei, espera, o Arthur é que é o chefe.
Não, não, não. Mas...
Arthur, podemos pôr a Raquel a falar sobre o que
é que ela procura? Sim, sim, está ligado. Sim, está ligado.
Olá.
Olá.
Raquel, tu és solteira.
Solteirona.
Solteiríssima. Então, e o que é que, para já, pergunta número 1, procuras alguém? Raquel?
Ninguém.
Ninguém.
Estou mesmo bem assim.
Vês?
É o que todas dizem.
Não estás em nenhuma aplicação de encontros.
Nunca tive uma aplicação de encontro.
Ela não precisa, também é perfeita.
Obrigada, João.
Um monte de homens atrás dela.
O estudo que eu tenho aqui mostra que 54% dos solteiros agora preferem usar aplicações de namoro para marcar encontros.
É mais fácil, claro.
Pois.
Uma subida em relação a 2017.
Raquel, e o que é que cara tu vês?
Ok, ok.
O que é que tu vês no mundo da solteirice?
Boa disposição.
Boa disposição.
Boa disposição.
Camaradagem. Não temos problemas.
Ok, ok.
Sabem?
Não vai.
Mas ali... as pessoas comprometidas numa relação feliz também não têm problemas.
De vez em quando há algumas coisas chatas.
Têm pois. Problemas, mas...
E eu prefiro não ver.
Ultrapassam-nos como casal.
Sim, como equipa.
Como
é
equipa.
Verdade.
E,
tem razão, afinal estou triste ou solteira.
Bom, conseguimos!
Conseguimos, era mesmo isso. Não, estou a brincar.
É assim, pronto, então diz-me se confirmas ou não, porque as qualidades mais apreciadas pelos solteiros, mas isto não é nada de novo, pronto, foi um estudo, mas as características mais valorizadas incluem honestidade, sentido de humor e generosidade. Isto é, pronto, é ser uma boa pessoa, não é? No fundo.
Sim. Não estou a perceber, quem está junto não.
Mas a partir do momento em que estás com alguém, estás-te um bocado a borrifar, é o que este estudo está a dizer. Uhum. Não, não, que as pessoas solteiras procuram também boa comunicação. Pessoas que têm uma boa família e que gostem de viajar.
Opa, amorosa, a Raquel está a ouvir tudo e está a assinar.
Estou a concordar com tudo. Uhum. E lealdade, era só o que eu acrescentava.
Ok, pronto.
Olha. Uma coisa que eu acho que
simpatia.
Os solteiros veem muito, não, que os comprometidos, se calhar já não estão tão out there. Vê lá se concordas comigo, Raquel. Os solteiros veem mais traições a acontecer.
É verdade.
Não é?
Aliás, então, sempre que alguém me conta alguma coisa, é sempre uma traição.
Espera aí, calma. Não, eu não sei se estou a seguir aqui a.
Os solteiros uh-huh. saem mais à noite,
certo.
São mais com pessoas, veem mais coisas. Às vezes
no
até
geral,
falam
sim.
com pessoas que são comprometidas.
Exatamente.
Vão ter com elas, é que eu vejo
isso. E desabafam com os solteiros.
Ah, desabafam mais com os solteiros.
Desabafam
okay,
com vocês... os solteiros e os solteiros percebem porque é que estão solteiros.
Pois, parece que é uma pescadinha de rabo na boca.
Parece que convidámos aqui uma especialista em ser
solteiro.
Doutora Raquel, muito obrigado.
Obrigada eu.
E boa sorte com isso.
Sim, sim, sim. Olha, dizem aqui que um dos critérios, pelo menos para o Fábio, é não estarem numa aplicação de dating.
Também não é assim tão mau.
Mas porquê? Vejo de puritanismo também. Estamos em 2024.
Então, mas estão à espera de quê? De deixar cair um livro e depois os dois vão pegar no livro. Ah! E depois sim. sobem lentamente
mas
e perguntam se querem
estima.
Jantar.
O Fábio passa pela mesma rua todos os dias e deixa cair um livro. Espero que alguém apanhe.
Há aqui um estigma.
Achas que é um estigma?
Sim, acho que tem mais estigma redes aplicativos de amor do que redes sociais, por exemplo.
Ah, ok. Ou seja, se uma pessoa estiver à procura de humor no Instagram, crês que...
Ah, isso é normal, isso já é mais normal.
Já é mais normal.
Se tens uma aplicação...
Não parece tão try hard.
Ok.
Tão desesperado.
Raquel, tu como solteira profissional, concordas?
Concordo.
Ok, era só isso que precisávamos. Muito obrigado, Raquel. Muito
Raquel, andas à caça no Instagram?
Não. Okay. À casa de nada.
Pronto, ficam avisados. Raquel não anda à caça.
Podcast Toque de Saída.
Tá, tá. SLJ aqui na tua Cidade FM. Boa viagem.
Tá.
Não, olha.
Desculpa, foi sem querer.
Acabou-se. Não,
foi
sai,
sem querer.
Sai. Joana, desculpa. Olha, fomos felizes durante 2 meses, mais ou menos. Ai, ai. Mas creio que.
Não
é aqui
passa
que
pela cabeça.
Os nossos caminhos se separam.
Yeah!
Vá, roda, outra miúda.
Olha o Diogo todo contente.
Beatriz, salta aí para o microfone. És a nova Joana. Olá, Beatriz.
Olá, Joana foi de vela.
Não gostei muito dessa também. Vamos passar à próxima. Raquel. Raquel, olá.
Olá.
Raquel, tu hoje tens uma espécie de. Sou só eu que, não é?
É verdade.
Vamos a isso.
Sou só eu que.
Um momento no qual partilhamos algo que fazemos, ou até que somos. E tu, através do nosso 911-911-978, contas-nos se estamos sozinhos e, nesse caso, sim, somos estranhos, ou se nem por isso. E fazes igual. A Joana era a brincar, podes voltar. Sim, tá tudo
ok,
bem.
Voltei a moada, só para saberem.
Ah, sim. Já. Estamos habituados.
Estou habitual, já.
Raquel, conta-nos então.
Então, eu tenho uma rotina antes de dormir bastante normal, eu acho.
Ok.
Talvez estranha para vocês, mas
isso
para
é
mim
muito
é normal.
Interessante.
Então, basicamente, quando chega a hora de dormir, deito-me.
Tapo-me.
Que bizarro!
Deito-me, tapo-me toda.
Ok.
Toda, cabeça toda debaixo da.
Cabeça, tronco e membros.
Ah, ok.
Do edredom.
Sim.
Entretão.
Okay.
Tipo,
então, mas não sufocas assim?
Um bocadinho.
Deixa eu.
Ok.
E depois aquilo que faço é roteiro. Roteiro pelas redes sociais.
Debaixo dos lençóis.
Debaixo dos lençóis.
Certo.
TikTok, Instagram, Twitter.
Por essa ordem?
Por esta ordem.
Obrigatoriamente.
É o obrigatoriamente. Da cama.
Okay.
Termino no Twitter, novo X, como preferirem.
Estúpido.
E depois, imaginem, tenho que estar até uma determinada hora a ver alguma coisa. Portanto, imaginem que é 12:30.
Certo.
12:31, mais precisamente. Sim. Não posso ir dormir à 12:31.
Ok.
Tenho que esperar pela 12:35 para ir dormir.
Okay.
Por
okay.
Alguma razão.
Parte estranha, boa. Sim, era
se
isto
por alguma razão.
Sim.
Dou uma cabeçada e passa à 12:37, já não posso ir dormir à 12:37, tenho que esperar pela 12:40.
Ok.
Bem, vocês vivem a vida de uma forma muito estranha.
É, não é?
Eu não compactuo com o OCD de horas.
Certo.
Mas quando vou para a cama preciso, pá, acho que nem consigo dormir se não for ver TikTok, Instagram, ver se tenho mensagens. Ver se tenho mensagens e notificações.
Certo.
E depois TikTok, porque o TikTok estupidifica-me um bocadinho o cérebro e ajuda-me a pensar que o mundo está tudo bem.
Ah, ok, antes de lançar, não é, para
tira-me
para o sono,
a ansiedade, sim.
Ficas um bocadinho burra
e adormeço com mais tranquilidade.
Ok.
Sou só eu que.
É só Raquel que tem uma rotina noturna meio estranha. E eu confio que os nossos ouvintes tenham também. Tu também tens uma mais ou menos do género. Conta-nos através do nosso WhatsApp 911-911-978.
Podcast Toque de Saída.
Problemas de um milionário. Oi, eu conteto. Estás na Cidade FM, boa viagem. Este é Toque de Saída. Eu sou Arthur Simões, comigo Diogo Sena e Joana Miranda.
Queres que eu diga que era sonhas de bolso com estes nomes?
É difícil, não é? Sabes, eu próprio luto contra isso todos os dias.
Mas de milionário, dá vontade de dizer, quem me dera. Opa, que nojo, eu sei que é horrível, mas estão aqui no bolso.
Problemas de milionário, dava-me jeito a alguns, não é? Está na Cidade FM, boa viagem, faltam.
Tipo, problemas 40... que eu gostava de ter.
Não, lá está. Tens de ser forte.
Eu sei, eu sei.
Estamos à procura de hábitos estranhos antes de ir para a cama. 911-911-978. Até agora, tudo. Bastante normal, quase a um nível chocante até de normal. Aqui no nosso WhatsApp vamos ouvir a Neuza.
Olá, boa tarde.
Olá.
É só para partilhar com vocês que o meu filho mais velho, o meu Gonçalo, de 14 anos, tem o péssimo hábito de ir à casa de banho antes de ir dormir. Não consegue ir dormir sem antes ir à casa de banho fazer o número 2.
Neuza, Gonçalo, isso é super normal.
Tu nem sabes, o gajo vai à casa de banho, Arthur.
Antes de ir para a cama.
De que anda maluco.
E depois chega à cama e deita-se. A besta do meu filho, Gonçalo.
Mas porquê que é mau? Porquê será que a Neuza acha que é mau?
Não, mas explica-me o que é que.
Eu só não sei porquê.
Pior, pior hábito é não ir, que é o que eu faço às vezes. Bebo chá, vou para a cama e depois, à meia da noite, acordo para ir fazer xixi.
4 da manhã estás lá, não é?
Yeah.
Joana,
mas tu bebes chá todos os dias, ok? O que é que se faz contigo? Estás sempre a beber chá.
Eu adoro beber chá. Sabes que eu às vezes salto e ouve-se o chá cá dentro.
A escolher.
Yeah.
Olá, cidade. Bem, a minha rotina antes de dormir é sempre a mesma. Eu tenho que acender sempre o candeeiro e desligar a luz do quarto para ficar aquele ambiente mais cozy.
Yes.
Depois vejo sempre um bocado de televisão, mas depois para desligar o meu cérebro, isto não faz muito sentido, mas para desligar o meu cérebro da televisão, vou ler. E depois de ler, ainda vou para o TikTok, porque sinto mesmo que a Joana e eu preciso de me acalmar com o TikTok. E depois tenho que dormir sempre no mínimo 7 horas e meia, então, dependendo da hora que eu vou acordar,
bem, vocês,
não passa nem um minuto da hora que eu tenho que ir dormir. Pronto, e é isso.
Ana, tu tens a rotina mais normal que eu já ouvi. Parabéns. Mas
aliás, os doutores recomendam ver sempre TikTok antes de ir dormir.
Essa é a parte que eu não percebo. Exatamente. Porque a minha namorada diz-me mesmo: vai para a cama e diz, olha, vou ver 3 TikToks.
Epá, eu digo tantas vezes isso. Olha, vou só ver 5 TikToks e vou dormir.
Ou seja, o que te, vá lá, o que te leva, não é? Epá, ao
é
sono, são coisas
que...
Olá, para melhorares o meu dia. Então, Lupas, o que se passa consigo?
Azuki!
Está tristinho hoje? Aqui não há espaço para tristezas, sabem porquê? Porque uma tristeza no coração é uma amargura no pé.
É isto tudo.
Olha, o Azuki diverte-me muito.
Mas antes de ir dormir,
bem, estou quase a dormir aqui, estou quase a fazer uma cesta.
Sabes o quê? São pessoas que querem o bem. São pessoas que não trazem stress, não trazem.
O Miguel assim,
tristeza.
Calma, a miúda vai ler para desligar da televisão, ou seja, da cancha, e depois vai para o TikTok.
Eu percebo, bem, imagina que ele está a ler Guerra e Paz. Pá, precisa de um TikTok antes de adormecer.
Para estupidificar, não é? Para queimar toda e qualquer cultura que tenha. Okay.
Não, é para desligar as sinapses, para
ficarmos burros, não é?
Eu percebo. Eu gosto de ver carros a tentar atravessar poças muito mais fundas do que parecem. Antes de. É a minha pancada.
No TikTok ou no YouTube?
No TikTok, nunca conseguem.
Eu não acho que é ficar mais burro, porque acho que se não te embrutece, tu vês coisas assim, porque tu tens um determinado que aí ele não desce só porque estás a ver aquilo. Se tu te cultivares antes. Mas ajuda.
Mas estás a. Há muita atenção a ver um TikTok. Estás a ver um TikTok, estás cheio de atenção para ver o que é que está a passar. Como é que vocês ficam com sono com isso?
Sim.
Sabes que eu sei que vocês não gostam dele, mas o Huberman diz que nós devemos olhar para uma parede branca durante meia hora quando acordamos.
Pronto.
Olha, maluquinho.
Olha, maluquinho, mas é cientista.
Ele é cientista, devemos acreditar em tudo o que ele diz.
Não, acreditamos em ti que trabalhas numa rádio.
Claro, então, obviamente.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, uma ótima segunda-feira. Eu sou Arthur Simões, comigo Dioxena e Joana Miranda. Malta, acabámos de receber mensagem de uma pessoa importante desta empresa, ok? Uma pessoa com um cara importante.
Deve ser.
As tecas.
Não, mais importante. Mas.
Levando.
Carlos Miguel.
Não, ninguém é tão importante como
o nosso diretor Manuel.
Não vou dizer, porque isto diz que a mensagem é a seguinte: para adormecer, o melhor mesmo é ouvir a rádio dos velhos lá de baixo.
Foi o Pedro Ribeiro.
Não foi.
Sei lá.
Não vou dizer quem foi. O que é certo é que.
Foi o Vasco Palmeirim.
Não foi o Vasco Malta.
Foi o Nuno Marco.
É pá, vocês são muito chatos, pá. Eu não.
Podcast Toque de Saída.
Estamos à procura das rotinas de sono mais estranhas. E até agora tudo muito normal.
Tudo muito
no nosso
normal.
WhatsApp. No nosso 911-911-908. As pessoas dizem: olha, isto é capaz de ser um bocado estranho. Antes de dormir, leia um livro.
Vocês comem na cama?
Não.
Cera.
Como na cama, não, é um bocado. Eu gosto de comer tipo reto. Estás a ver?
Ah, não gostas de comer.
Estou dobrado, não.
Pá, eu vou-vos dizer, eu gosto de comer na cama.
Estás cheio de migalhas a tua cama.
Há um
bocado de migalhas, mas ao mesmo tempo, assim não preciso esfoliar a cara de manhã.
Estás a esfoliar tudo, na verdade.
Olha,
é uma massagem aquilo.
Por falar em esfoliar, acho que temos aqui
esfolia.
Únicas mensagens de facto curiosas, vá, não quero chamar estranho, que recebemos até agora.
Olá, Cidade FM. Então, antes de dormir, eu não sei porquê, mas eu tenho um péssimo ou estranho hábito de ter que meter creme nos pés, porque eu não consigo dormir com os pés secos. É só ridículo. Mas pronto, isso é uma coisa que tenho que fazer e acabou. Sim. E não há outra maneira, seja um creme mais pastoso, seja um creme mais, não sei, desde que seja um creme, desde que não sinta os pés secos, está tudo bem, nem que tenha que os lavar para não senti-los secos
no bidê.
Que engraçado.
Beijinho grande.
Muito obrigado. Não consigo dormir de pés secos.
Mas
não
eu percebo.
Uma
eu
não percebo. Nunca ouvir. Não percebo.
Eu percebo porque não. Às vezes o pé está seco, aquela casca
eu
de pé.
Eu gosto.
Que está a bater no lençol e faz.
Não, isso é porque tens a cama cheia de migalhas às vezes.
Yeah.
E cereais e sei lá o que tu pões para a cama. Não é o pé.
Sabes que uma vez. Não vou contar. Mas eu. Vocês não acham. Esqueci-me do que dizer, desculpem.
pá, às vezes acontece.
Isso foi estranho.
Pois foi.
A semana já vai longa,
com,
não é?
Fiquei com um pensamento aqui encravado.
Sim, já estás a fazer rádio para ela.
Não, tu arrependeste do que quis dizer, não é?
Eu arrependi-me do que quis dizer, sim.
Podes só dizer.
Eu uma vez encontrei um pacote de bolachas debaixo de uma almofada que não me lembrava que estava lá.
O que é que... Que horror.
Opa, porque eu tenho uma cama grande.
Ok.
E quando durmo sozinha, às vezes estou a comer um pacote de bolachas. E para as bolachas não estarem a ir, por exemplo, não quer pôr no chão, tenho medo de formigas.
Guardas
debaixo de uma almofada.
Ah, porque as formigas chegam lá e pensam: opa, isto tem uma almofada em cima.
Não,
as formigas
não sobem a cama.
Sobem sim.
Estás a ver porque é que eu não queria?
Oh não, não consegues passar, está aqui uma almofada.
Tens a cama cheia de migalhas, pacotes de bolachas e formigas.
Não tenho, opa.
E a tua almofada já se mexe sozinha.
Eu não sabia, era por isso que eu não queria.
Caralho, pá.
Podcast Toque de Saída.
Realmente, as pessoas estranhas estão a chegar. 911-911-978 é o WhatsApp da cidade. FM, e hoje perguntamos de quais as tuas rotinas estranhas antes de ires a dormir. A Joana olhou para o relógio e
pensei,
disse,
é a hora dos estranhos.
Claro, é a hora dos estranhos, um quarto
sim,
para as sete.
A partir das 6:30 é quando eles saem da toca.
Eles abrem. Sim, é? Eles levantam os portões, abrem os portões e a malta, pronto, conta-nos coisas como: boa tarde pessoal, chamo-me Dinis. Antes de dormir, não é assim tão estranho. Tomo sempre um banho gelado e um copo com limão e sal. Não consigo dormir sem isso.
Ai, Dinis, adoro o teu nome, mas tu realmente és estranho.
Tu és elite level atleta, mano.
Achas que é elite level atleta?
Acho que sim.
De facto, o Dinis é um atleta. A jogar pela foto de.
Deixa ver. Do
eu vi logo.
Mas está com equipamento de futebol. Portanto,
claro.
E o que cena.
É da bola.
Ele quer fazer a recuperação muscular e beber água com sal e limão.
Cláudia, gosto de fazer festas e esfregar os dedos das pessoas antes de dormir. Relaxa-me e dá-me sono.
Mas chegou a que pessoas? Estranhos.
Que pessoas? Quais pessoas?
Eu gosto como lá está. Diz pessoas só,
pessoas,
não é,
sim.
Sei lá.
As pessoas
marido,
que aparecem.
Minha irmã.
Lá.
Não, o pessoal.
Ela vai ao café buscar um, sei lá, uma merenda para o dia seguinte e mexe nos dedos do senhor.
Ela manda vir.
Ela manda vir o barito e se mete. Mexe
pronto,
nos
ok,
dedos
tu tens.
Boa tarde, Cidade FM. Tenho sempre muita insónia. Quando não consigo dormir, ligo os fones e ponho a Cidade FM e funciona. Bom trabalho, vocês.
Olha, mas que é isto?
Muito obrigado.
Ah, ela ouve Cidade para
tu adormeces com Cidade é FM?
Devíamos fazer uma espécie de podcast desses para adormecer, sabes? De ASMR, mas só para a Neuza.
Eu já pensei nisso.
Com o tema de Cidade FM, tipo. Essa mulher enlouqueceu. Ela quer montar em cima de mim.
Sim, sim, sim.
Ela pirou de vez. Está pensando que eu sou o seu cavalinho.
Vai, cavala, vai.
Vem, cavala, vem.
Para cima e para baixo. Não sei se está na letra isto.
É possível que esteja, eles por acaso.
Ok.
É que não sei, ou isso, ou a Neuza prefere mesmo para dormir, sabes? Quando tu precisas assim de acalmar um bocado. É isto. É isto que me dá sono, sabes?
Ui, isto deixa-me confortável para.
É.
Fazer uma cesta.
Que me deu agora.
Ah.
Ai, que soneca.
Macho, antes de dormir, bebo leite com mel.
Toma!
Está antiga.
Curiosamente, a mensagem mais estranha do Matos não foi esta, foi a que ele nos enviou a quinta-feira, que é. Ah, não. Eu li, eu adoro o cheiro a suor, mas não é, eu adoro o cheiro a suor. Já ia aqui acusar de coisas. Que, enfim. Uma coisa que tu odeias, Joana, ias fazer aqui uma espécie de. Shaming, usando o anglicismo em público. Pessoas que acumulam meias no fundo da cama.
Ai, que nojeira.
Tu que acumulas migalhas,
olha,
pacotes
eu não
de.
Sim, ganda nojo.
Olha, pá, eu não uma, acumulo, olha,
todo um ecossistema na tua cama, Joana.
Bro, tu tens formigas
é um
na tua cama.
Não,
e tá.
Não tenho.
Lá está, a tua almofada
eu,
já anda
às
sozinha.
Às vezes deito uma migalhinha.
A minha tenda do paredes era mais limpa que a tua cama, Joana. Pensa nisso.
Mas pronto, desculpa. Tu do topo da tua. da tua falta de moral para o assunto, achas que pessoas que acumulam meias no fundo da cama.
Eu acho que fazem muito bem porque ficam dobradas. Fica tipo uma bola. E se tiveres várias bolas no fundo da cama, o teu pé não fica tão preso ao lençol e não fica a sofrer aquela pressão que pode causar problemas.
Ok.
Sabes, quando mas o lençol está muito arrumadinho debaixo da cama e tu depois metes o pé e o pé fica meio apertado ali.
Sim.
Então se tu tiveres meias para levantar esse lençol, não existe uma pressão no pé que pode magoar.
Estás só a justificar o facto de
ter 5 pares de meias.
Okay, sim, okay. Sim, sim, sim. Joana,
mas eu não percebo uma coisa, é, vocês usam as meias em casa para andar no chão e depois metem-nas na cama?
Não.
Não, não.
Vestem meias de propósito para a cama? Pois isso para mim é outra maluquice.
O que é vestir meias de cama? Que pijama? É, para ti é um conceito.
Vestir meias de cama é estranho.
Ok.
Meias de cama?
Acho que ninguém faz isso.
A Raquel faz.
Raquel, tu tens meias.
Meias só para a cama? Então, mas pois as meias é que eles são, são meias lavadas?
Espera aí.
Ah, pronto. Não
então,
há...
mas tu antes de ires para a cama, é trocas de meias para a cama de dormir e depois acordas e tiras a meia de dormir para meter a meia de estar acordada.
Ela não dorme de meias.
Não, eu também não dormo meias.
Então, porquê é que tens meias de dormir?
Não vai pôr. Não pões o teu pé.
Está confortável, Arthur. Está confortável.
Olha, eu não ponho meias.
Eu gosto de crocs.
Eu ando crocs em casa.
Eu também.
Olha.
Porquê que isto foi bué?
Não sei, mas. Repente... encontrar um ponto em comum, finalmente.
O que foi isto?
Não sei, pode ser a sinergia a surgir.
Foi ao mesmo tempo.
Oh. Pois foi, ele até ficou corado, fogo. Olha, calma.
Ai!
Ai, ai. Ela ficou corada.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. Eu sou o Arthur Simões, comigo Diogo Sena e Joana Miranda. Pergunta-nos o Pedro. Boa noite, cidade. O que é que se passa na A2 sentido Coin Almada? Está um trânsito descomunal.
Ah, já
não
sei.
Mas cuidado, está a trânsito. É a única.
Sabiam
já
sei o que aconteceu. Um nome de Coina.
Hã?
Sabiam que mudaram o nome de Coina, agora vai deixar de ser Coina.
Porquê?
Vai passar a ser Reita.
Aí, ó, Joana, pá. Hoje está a ser um dia.
Mano, hoje foi o fim de semana. Deste com quem no fim de semana?
Andas a dormir mal, não é? São os pacotes de plástico que tens debaixo da almofada que não te deixam.
Não, é que nos contaram essa.
Já comeste hoje?
E eu tive um ataque de riso e apeteceu-me dizer. Eu quero com isso. Coina, lembro-me desta piada. Pronto, eu vou-me embora.
Pronto, piada. Ok, por acaso não percebi.
Então, pronto. Não, ainda falta tipo 40 minutos.
Mas se calhar para ti, sim. É que, pronto, eu gostava de discutir contigo também esta lista que me apareceu à frente. O Taste Atlas voltou a fazer das suas.
Ela basou, Arthur.
Ah, ela foi-se embora, estamos a fazer esse teatro. Pronto,
sim.
Falo contigo então, Diogo Sena.
Vamos lá, Taste Atlas.
Revelou a lista de 10 melhores e 10 piores pratos da gastronomia portuguesa.
Sei.
Isto é com base também em votos, não é? Dos leitores. Querem começar com os melhores ou com os piores?
Os melhores são a meijo a abelha um pato.
Está em segundo lugar, posso dizer.
É
que
assim
está
que
em segundo.
Eu nem curto essa cena. Pastel de nata, não é? Eu vejo os piores e os melhores e para mim é tudo igual.
Eu não acredito, eu não
e
posso
é tudo
ser.
Português, e eu não percebo porque é que um é bué da bom e outro é bué da mau.
Eu não posso. Vamos ao top.
Bora.
Top 10 para já, melhores. Começar em décimo lugar: pão de ló de ovar, polvo alagareiro,
tá
bitoque.
Bitoque não é nosso.
Então.
Olha, parabéns, meteste bife com arroz e batatas e um ovo.
Nunca vi mais lado nenhum.
Vai à Espanha, vai à França.
Como é que
vai
se chama? Todo
vai à Espanha e pede um bitoque.
Pede um bitox.
Pois, eles não fazem isso,
não
pá.
Tem.
Não, pá, fazes um bife com bitoque arroz e batata.
O conceito de arroz e batata já é estranho lá fora.
Arroz, não batata.
É
nada.
Dois acompanhamentos.
É. Arroz, bro, batata e ovo.
Vocês já viram falafels?
Diogo,
ok, vamos continuar.
Diogo,
desculpa.
Diogo, o bitoque é português.
Pronto, está bem, olha, parabéns. Teste carne e arroz e batata. Desculpa, eu acho que para mim bitoque não é um prato.
E salada.
Ai, não.
Isso.
Este gajo.
Pois é, a salada.
Pronto, o conceito de bitoque fez a cena rir muito mais do que a piada da Joana.
Não, mas a minha piada era horrível.
Sim, por acaso é verdade. Bom, ainda estamos no oitavo lugar. Sétimo, alheira de Vinhais.
Pois, estás a ver.
A melhor.
Isso inventámos.
A melhor.
Isso inventámos.
Sexto, frango assado com piripiri. Eu não, não.
Está bem, é uma ok, fizeste nisto? Frango e te picante.
O nosso frango é do melhor.
O nosso frango é muito bom. Sabes que eu conheço imensa gente da América e quando vêm cá querem frango de churrasco.
Pronto.
Querem frango assado.
Bem, temos de. Pronto. Em quinto lugar, bolo de caco.
Porque nós metemos uma cena na grelha e é nosso.
Sim.
Bro, salmão. É nosso. Não sei. Desculpa.
Olha,
bora.
Não,
eu adoro o conceito
de churrasco. Mas é uma cozinha antiga, está bem? Mas é está uma...
tudo ok. Eu estou. Por mim, tudo bem. Não tenho problema nenhum com isso.
Tal como os sei lá, os asiáticos inventaram.
O quê?
Em quinto lugar, bolo do caco. Em quarto, carne de porco alentejana.
Sim, isso
em terceiro, espetada. Em segundo, ameijo.
Espetada.
O quê? Espetada é madeirense.
Desculpa, espetada é um kebab.
Não.
O espetada é um kebab.
O kebab que tu comes chama-se doner kebab.
O kebab
é espetada.
Eu não, alguém tira um.
Kebab é espetada.
O microfone este rapaz.
Malta, vocês não sabem, mas
tu
kebab é uma espetada.
Está bem, certo. Mas não é a espetada. É
uma espetada. Está
bem, então que espetada é essa?
Como assim?
O que é isso tem?
Espetada madeirense em pau de louro.
Tem carne, tem pimento, tem quadradinhos de gordura, tem.
Às vezes
até tem
que também o kebab.
Não, Diogo, estás só a inventar.
Pronto, eu sou mau, desculpa.
Eu sou mau. E em primeiro lugar, sim, o pastel de nata está de
facto. Isso inventámos. Isto é, isso aí foi difícil, mas conseguimos.
Não, isto é que foi difícil, mas conseguimos. Chegámos ao fim da lista dos melhores pratos. Que Diogo Sena achou hilariante.
Não, desculpa.
Há já ouvintes indignados com o facto
obviamente,
de
obviamente.
Não considerares o Bitoque um prato.
Aliás, eu posto-me uma odeia, sim.
Olha, eu até gostava que saísse uma música sobre isto. Bitoque é prato.
Certeza que há um gajo maluco que
já está a fazer uma música.
Já está a trabalhar nisso. E se calhar os piores ficam para daqui a pouco, não é?
Vamos a isso.
O Diogo Sena precisa respirar um bocado.
Bitoque é um prato.
Bitoque é um prato!
Está bem, está bem. Está tudo bem.
Bitoque é um prato.
Então como é que tu dizes?
Sim, mas está a dar o outro. Como é que chama?
Dê-me carne com arroz, batata frita e... Não, tu dizes, dê-me um bitoque.
Está certo, está certo, está certo.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem à medida que se junta um grupo aqui que pede.
Deixem!
Exige a cabeça de Diogo Sena.
Deixem!
Após ele ter dito que o bitoque não é um prato.
Porquê que isto é uma piada? Bem, mas é que ele
parte-se
mesmo a rir, ele
fica tipo vermelho. Acho bem engraçado. Sei lá, o bitoque é o que eu faria se tivesse tipo em casa. O que é que me apetece? Talvez carne, arroz, batata e um ovo.
Nunca provaste um bom bitoque então?
Já.
Porque está no molho, estás a gozar?
Olha para mim, acho que eu não provei um bom bitoque.
O segredo está nas quantidades pornográficas de manteiga e outras coisas que
manteiga. Pois é.
E alho.
Pá, tudo.
Sim.
Eu até, pronto, queria ler-te aqui a página da Wikipédia do bitoque, mas não há, só há do prego. Que tem a história do prego já agora e que começa.
Mas não
com...
há história para o bitoque, Arthur.
Não sei.
Sabes que olha, bora meter tudo num prato. Não foi isso que fizeram no bitoque.
Não é isso.
Diz lá, o que é que se passa aí no prego?
Eu gosto do capítulo História da página do prego, que começa com: no livro Velharias de Sintra 6, na edição de 1988, refere-se que Manuel Dias Prego.
Ah!
O prego foi inventado por um gajo chamado Prego. Iniciou um negócio de comes e bebes. Isto só. Eu não sei. Pá, isto vale o que vale. Estou a ler da Wikipédia. No final do século XIX, relativamente aos primeiros edificadores, numa taberna rudimentar, para acompanhar, foi tipo, blá blá blá, o negócio prosperou, dada a fama que as bifanas do prego granjearam. Portanto.
Estás a gozar? E havia alguém chamado Bifana?
Rui Bifana.
Será que existia alguém chamado.
Bitoque?
Salsicha.
Rui Salsicha. Yeah, lá está.
Rui Salsicha.
Evitou o cozido. É assim, nós
evitou o cozido.
Há bocado não tivemos tempo, lá está, de partilhar a lista das, dos 10 piores pratos.
Ok.
Com piores classificações, segundo o Taste Atlas.
Olha, posso dizer já um?
Chuta.
Vamos lá ver se está incluindo.
Pastel de bacalhau com queijo, não me venham com
queijo. Não, vai-te lixar.
Epá,
por amor de Deus.
É
qual é o stress? Qual é o problema? É melhor do que o original.
Para ti é prato.
É melhor do que o original.
Para ti é prato.
Deixa-me em paz.
Eu peço que se controlem, por favor.
Mas depois não é prato e toque, que é a coisa mais portuguesa que existe.
Não é.
Não sei se iria tão longe.
Não, eu acho que pastel.
É por estas e por outras que nós não.
Nós podemos estar orgulhosos da nossa, dos nossos pratos e tudo mais, mas também podemos. É tipo sushi de fusão, também é bom.
Ok, uma coisa que pode existir.
Pode existir. E até digo que é mais popular.
Mas eu estou a dizer que não pode existir. Eu estou a dizer que é o pior.
Não é nada o pior. É melhor do que o original.
Opa!
Então, mas quando. Ouve lá. Então, mas tanta gente vem a Lisboa comer isso.
São da exclusiva responsabilidade do Diogo.
Olha, eu nunca te vejo a comer pastel de bacalhau, Arthur.
Olha, eu como imensos pastéis de bacalhau.
Nunca te vi a comer um.
Como imenso com arroz, tão bom.
Eu não sei o que é que. É assim, não está aqui. Eu posso dizer que não está aqui.
Mas porque é bom?
Neste top 10.
Pastel de bacalhau com o queijo é bom.
Já comeste?
Adorei.
Em décimo lugar, caldeirada de enguias.
Coitadinhas, enguias.
Coitadas mesmo.
Já vai.
Não vale a pena.
Num lugar, bacalhau a Zé do Pipo. Oitavo, queijo de figo.
Quem tem o bacalhau a Zé do Pipo? Como é que se faz?
É bom.
Quantas pessoas não.
Quem que. Não.
Bacalhau a Zé do Pipo é bacalhau com batatas a murro, azeite.
Eu creio
tipo,
que.
Tipo, é bacalhau com batata.
Eu. Não, calma. Temos muito ódio ao bacalhau neste top 10. Mais do que eu estaria à espera para um top 10 piores pratos.
Ah, as pessoas não sabem comer bem.
Da
bacalhau
portuguesa.
É tão bom, peixinho.
Parece-me ser bué da bom.
Sim. Lá está, é assim, até o nosso top 10 dos piores pratos é uma comida.
Não, é o que eu te digo, os piores e os melhores.
Favas,
é uma
aí?
Lista igual.
Tá, Favas aí, não está aqui.
Ah pá, então isso é tudo uma grande mentira, pá.
Controle, por favor.
Pensar que isto é M-word.
Malta, ainda não chegamos ao sétimo. Carapaus alimados. Em sexto, Sarapatel.
Sei lá o que é isso, Arthur. Pá,
é
tu deixa-me em paz, pá.
Vísceras. Vísceras de.
Ai, que horror. Sim.
Muito bom. Alto Alentejo, se não me engano. Em quinto lugar, feijoada de Lulas.
Também não percebo porque
está
aí.
O que é que
está aqui
a fazer? O que é que está aqui a fazer em quinto?
Estás a ver? É muito aleatório.
O quê? Lulas? Delicioso.
Lula e
todas as formas.
Lula e pote.
Não, pote é bem da bom.
Em quarto lugar, bolo rei.
Em terceiro, sopa de castanhas. Em segundo, bacalhau com todos. E em primeiro, maranho.
Eu sei lá o que é isso. Arturo, opa, para com
não, maranho é...
Olha, um grande maranho é o que está...
Maranhão.
Não é essa lista.
Para quem não sabe, maranho...
É o quê?
É busto de cabra, recheado.
Mas obviamente que... Obviamente que está no pior.
É bom, já provei.
Qual era aquele segundo que tu disseste?
Já provaste tudo.
Presunto, arroz e depois...
O Arturo é tão português que tem uma capa de telemóvel. Que são azulejos.
Cada verdade.
Pá, tu és tão...
És mesmo tuga, bro.
Sou tão quê, Clara?
Tu és tão tuga, meu.
Toque de saída.
Vocês dizem isso como se fosse uma coisa má?
Não, é bom.
Não.
Bitoque!
Bitoque! Não é nada, não é um prato.
Bitoque é prato.
Podcast Toque de Saída.
Bom final de tarde, estás no Toque de Saída. Eu sou o Arthur Simões, comigo Diogo Sena e Joana Miranda.
E se acordaste agora, bom dia.
Sim, temos de pensar nas pessoas que acordam às 7h30, não é?
Sim.
Pronto.
Muitos amigos meus, Arthur. É a realidade do nosso... Vai-te lixar, eu tenho bué amigos.
Tu estás sempre a dizer que não tens amigos.
Malta, entretanto, continua, não é?
Deixem-me em paz, já disse.
Acho que agora querem a minha cabeça.
Ah, é?
Então agora isso. Uma falha de comunicação. Atenção, estava só a transmitir uma lista do Taste Atlas, ok?
Ah, sim, isto não foi o Arthur. O Arthur nunca na vida faria... O Arthur gosta de todas as comidas.
O Arthur é muito tuga.
Menos esparregado.
Olha, Artura, por amor de Deus, qual é o problema? E qual é o problema, Artur?
Olha, começa logo no nome. Esparregado.
E o que é que tem?
Eu não vou comer uma coisa.
É maranho.
Esparregado.
Maranhos ou maranho?
Maranho. E tem uma, sei lá, uma elegância.
É maranho.
Não,
é maranho.
Sim.
E baba de camelo, tem baba no nome.
Lá está.
Também, e tu também gostas?
Não gosto. Olha, dou-te essa também. Também não gosto de baba de camelo. Gosto de maranhos, ok?
Bem, estás bem irritado tanto.
Mas sim, muita gente ficou escandalizada.
Cidade FM, eu até tive que parar o Uber porque
é
isto aqui já me ultrapassa um bocado. Epá, não me digam que maranho é mau. Se nunca provaram, epá, primeiro vão provar porque é uma... É o auge da gastronomia da zona centro. Portanto, vão provar, provem maranho e yeah, não me digam já que é mau.
Mas também...
Um abraço.
Obrigada.
Do Birdman. Abraço.
Lá está, para contextualizar, pronto, eu tenho aqui o top 10 melhores e piores pratos, segundo o Taste Atlas.
Sim.
Que é, pronto, um serviço de ranking de comidas, mais ou menos, um guia gastronómico. E pronto, isto é através do voto das pessoas portuguesas e não só, qualquer um acho que pode votar. Aqui já não tenho certeza, mas acho que...
Ah, isto eu acho que houve interferência, Arthur, nestas eleições.
Achas que houve interferência?
Mas o maranho, sim, então é das entranhas da...
É bucho.
Bucho? Bucho é o quê? Mas o bucho é o quê? Aqui é a garganta.
Bucho de cabra.
O bucho?
Não, não, o estômago.
Sim. O bucho?
Sim.
É o estômago?
É tipo... É tipo
entranhas.
É tipo haggis, como há na Escócia.
Sim,
ok,
sim.
Então é entranhas de ovelha.
Mais ou menos. Não é bem isso, mas é. Sim.
Olha, se vocês não me souberem, eu não sei o que é.
É o bucho, é o bucho!
É a pior parte!
Que é bucho.
Eu não sei o que é bucho.
É o estômago.
Eu quando digo estou empuxada, é porque estou com muita...
Tens a barriga cheia. Bucho!
Ah, ok.
Mas imagina só o processo de fazer também isso, não é? Tens que limpar aquilo tudo.
Exatamente, sim, claro. Tem
mas depois vais comer aquilo onde passava a coisa.
Mas tu comes a comida, é o quê? O que é que está dentro do bucho?
Arroz.
Ok.
Feijão. Muitos condimentos. Carne também.
Mas porquê que não comes isso num prato e tens de comer dentro de um bucho?
Porque, porque foi feito assim. Eu nunca tive de reconsiderar porque
Arthur,
é que o maranho é feito assim.
Mas podias fazer noutra coisa, Arthur.
Então eles agarram no bucho e enfiam lá para dentro arroz
e... É mais... Eu tenho de explicar maranhos. É como se fosse uma circunferência, sabes? Não é um saco. Não é fechado, sabes? Não é tipo haggis. É uma... Pronto, é um recortinho.
Não é uma guiosa de
não, não é uma guiosa, é mais... Pensa um disco, ok? E depois lá no meio tens... Eu nunca tive de explicar maranhos.
Eu tenho que ver uma fotografia.
Arthur, eu acho que a maior parte do people...
Mas entranhas fazem muita confusão. Têm sempre um cheiro super ativo.
É isso que eu gosto.
Horrível. Quem disse isso?
Obrigado.
Ainda não ouviram o resto.
Este é um bacalhau com queijo. Não.
Mal.
Recomendo. Ainda por mais é muito mais caro esse pastel de bacalhau com queijo da serra. Só de imaginar aquele cheiro, o travo, já me dá ânsias de vómito. Não recomendo. Péssimo, pior invenção de sempre. Péssimo.
Olha, bucho recheado tem bom aspecto.
Estão a querer estragá-lo, não sei porquê.
Vou ver a imagem.
Peço imensa desculpa. Eu, pá, não sei, acho que é uma...
Retratas-te?
O pastel de bacalhau com queijo?
Não, o...
Ah, então não ouvi bem.
O maranho.
Ah não, eu estive a ver bucho recheado e tem bom aspecto, eu, por acaso até comi.
Malta, conseguimos.
Ai não!
Uma vitória.
Ei!
Uma vitória.
Isto parece uma alheira tamanho de um punho.
Parece bué rolo de carne.
Isto parece um rolo de carne, mas cheio de
coisas boas.
Eu peço desculpa. Olha, isto parece um salame.
Parece salame.
Isto parece um salame branco. Por dentro.
Podcast Toque de Saída.
Bom final de tarde, eu sou Arthur Simões, comigo Diocesano e Joana Miranda. Hoje irritámos muita gente, portanto vamos para casa. Mas isto acontece sempre que se fala de comida, não preocupes, Joana.
Mas okay? As pessoas não se podem ofender com coisas tão simples quanto papinha.
Ofendam-se à vontade.
É? Tu ficaste extremamente ofendida quando Diocesano sugeriu sequer que.
Pastel, que não era prato.
Sim, não, e que pastel de bacalhau.
Era bom.
Com queijo?
Não, com queijo. Da Serra era aceitável, portanto.
Sim,
é verdade.
Acho que mais do que qualquer outro. Sim. Compreendes os ouvintes que exigiram.
Sim, percebo.
Ok.
Tem razão, ofendam-se!
Ofendam-se à vontade, fazem bem. Eu também me ofendo com muita coisa.
Uh-huh.
E é para isso que serve a liberdade, não é? Também poder expressar o quão ofendido me sinto.
Uh-huh. E é para isso que nós cá estamos, para sermos sacos de pancada das pessoas.
Exatamente, exatamente. Claro. E de vez em quando é bom.
Pronto. Não sei se concordo, mas às 8 contas com a Leonor Carvalho e a seguir mais música. Vamos ir com a Manua, por exemplo. Serve da Lisa com a Labai, queres mais do que mais?
Tens
com Tá Ok.
Fogo.
Sabrina Carpenter, Ed Sheeran.
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app e nas plataformas digitais.